Olá, eu sou João Miguel Santos e este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em 98.7 em Lisboa e no Grande Porto em 98.4.
Mas eu acho que tenho uma obrigação perante os outros países de mostrar que os outros países ou aqueles países em que as pessoas acham que são perigosos não são aquilo que passa na televisão.
Sejam bem-vindos à primeira conversa do fim do mundo de 2020. O viajante desta semana chama-se Rafael Polónia, tem 43 anos, é de Ovar, cidade que o viu partir duas vezes de bicicleta rumo a destinos tão distantes como Istambul, na Turquia, ou Macau. O Rafael Polónia é líder de viagem, fundador da Landscape, uma agência de viagens. Já visitou cerca de 60 países, uma boa parte deles em apenas duas saídas. Rafael Polónia, bem-vindo às conversas do fim do mundo.
Obrigado.
Como é que um técnico de luz e depois diretor de cena acaba como líder de viagem e dono de uma agência de viagens?
Não é uma história muito comprida. Então, como é que um técnico de luz?
É
um flash primeiro ter estudado para técnicas de palco, que me levou a técnica de iluminação e depois para diretor de cena. E depois, durante essas férias que eu ia tendo, esses intervalos que eu ia tendo no trabalho, ia fazendo viagens, sendo que a última que fiz, ou a última que me levou a depois decidir fazer uma agência de viagens, foi em 2009, quando Guimarães foi escolhida para ser capital europeia da cultura. Eu estava a trabalhar em Guimarães, então achava que ia ser muito tempo até lá, e achava que era uma boa altura para me despedir, então despedi-me pela segunda vez na altura, já me tinha despedido antes do Teatro Aveirense, E peguei numa bicicleta, a minha companheira da altura, a Tânia, pegou noutra bicicleta e fizemos-nos à estrada. Então, nessas duas viagens que nós fizemos, mais ou menos 28 meses, as duas, Depois quando chegámos a Portugal, ela quis continuar como atriz, como é neste momento, e eu achei que deveria aliar a minha parte de direção de cena, que era basicamente coordenação de palco, com coordenador de viajantes, porque eu gostava de viajar. Então, sem saber ler nem escrever, achei que deveria começar a trabalhar, a levar grupos a viajar aos países que eu achava que eles deveriam ver, porque isto é uma coisa muito egoísta. E foi daí que, passado um ano e meio, mais ou menos, eu abri a Landscape. No primeiro ano ainda trabalhei sem ter agência montada, portanto, trabalhava dentro de uma associação cultural.
Portanto, foste técnico de luz ou diretor de cena durante
sim.
Quanto tempo?
Trabalhei na área durante 15 ou 16 anos, sim. 15 ou 16 anos.
E nessa altura viajavas muito?
Nessa altura viajava, eu era freelancer, fui freelancer durante muitos anos, portanto viajava quando eu decidia que poderia viajar e quando tinha dinheiro para viajar, não é? Às vezes nós, quando somos freelancers, ganhamos muito, mas às vezes ganhamos muito pouco. E depois, na altura que estava fixo nos teatros, viajava aqueles 22 dias por ano, ou quando o teatro fechava, eu, pronto, era obrigado a viajar nessa altura, e aproveitava mais a altura do verão, que nessa altura não havia muitos espetáculos no verão, e aproveitava a altura de Natal e passagem de ano, para ir para qualquer lado, não é? Senão, se eu ficasse com a família, não viajava.
Portanto, do teu currículo de viajante constam duas viagens de bicicleta de longa distância. Vamos à primeira.
Sim.
12 mil quilómetros, 18 países, 9 meses. Foi em 2009.
Sim.
Foste de bicicleta de Portugal até Istambul.
Exatamente.
Eras ciclista ou pareceu-te bem viajar em duas
não.
rodas?
Eu e a Tânia já tínhamos viajado de mochila às costas, de carro, a pé. Tínhamos feito uma outra viagem pequena, a pé, e achávamos que, pronto, como não tínhamos dois empregos, tínhamos tempo, tínhamos algum dinheiro que tínhamos poupado, então achámos que deveríamos fazer uma coisa que nunca tínhamos feito antes. E nós tínhamos lido um livro de um casal, que neste momento o João trabalha comigo, mas naquela altura eu nem o conhecia, que eles tinham feito também uma viagem de bicicleta pela Ásia, assim sem saber ler nem escrever, e nós decidimos, olha, então vamos experimentar isto de bicicleta. Mas a verdade é que eu venho de Ovar, portanto, Ovar é tudo plano. Nunca tinha feito mais de 20 km, não sabia arrementar pneus, não sabia nada, perceber nada de bicicleta.
E tinhas bicicleta?
Tínhamos duas bicicletas que tinham custado 300 euros cada uma, da Decathlon e uma da Scott. E era aquilo que tínhamos. E fomos com um caixote atrás, com uns alforges, e pronto, e apontámos Istambul porque era o fim da Europa. Eu costumo brincar a dizer que tínhamos sempre que apontar um destino que fosse perto, porque nós não sabíamos se íamos gostar, não é?
Uhum.
E eu na altura lembro que eu tentei convencer a Tânia de que era melhor treinar em Portugal, para ver se íamos curtir, e ela disse-me que ninguém treina para ir à Fátima a pé, o que é uma verdade, não é? Portanto, as pessoas vão. E aquilo é assim, e nós fomos, os primeiros momentos, os primeiros dias foram complicados, muito complicados, porque nós não usávamos mapas nem GPS. Então decidimos que sair de Portugal o mais perto era cortar a meio, portanto atravessar pelo interior, mas não nos lembramos que tínhamos a Serra da Arouca, a Serra de Montemuro, a Foscoa. Então passado 3 dias estávamos os bombeiros de Castro Daire mortos no chão porque já não conseguíamos pedalar mais.
E quantos dias é que demoraram a sair de Portugal?
Demorámos 6, sim, mas ainda ficámos 2 dias numa pequena aldeia que é Campo Bem Feito, perto de Castro Daire. Mas pronto, porque aquilo olhámos para o meio e dissemos, e para cima é muito, então vamos para o lado que é mais curto, mas não nos lembramos das montanhas.
E portanto foram daqui para Istambul sempre a pedalar e sem mapa.
Sempre a pedalar e sem mapa, exatamente. Isso foi um desejo nosso de...
Aliás, foram e vieram.
Porque... Fomos e viemos, exatamente. Fomos pelo norte da Europa, sem um percurso traçado. Nós não... decidimos não traçar. Eu quando viajo sozinho geralmente não traço percursos, mesmo agora. Vou um bocado ao desconhecido e de bicicleta isso ajuda-nos muito, porque se nós, é tipo GPS, o GPS dá-me jeito quando eu venho para Lisboa ou vou para o Centro de Marcelo e eu quero chegar àquele ponto. Quando eu venho de férias não me interessa chegar àquele ponto, interessa-me ir, não é? E o GPS quase que nos limita nessa coisa de agora vamos por esta estrada e não descobrimos o caminho que não vem no GPS. E se tu fores sem isso ou sem mapas, acabas por ir um bocadinho ao sabor da tua vontade e ao sabor também daquilo que as pessoas te dizem. Uhum. Olha, não vais por aqui, vai para ali, ou vai ver esta cidade que não pensaste. E pronto, e nós íamos pouco a pouco e chegamos.
E chegaram a Istambul e chegaram depois a Portugal, porque fizeram a viagem ida e volta. Portanto, fizeste essa viagem sem qualquer tipo de preparação, sem mapas, sem GPS, a demorar 6 dias só para sair de Portugal. Quando chegaste à fronteira imaginária entre Portugal e Espanha, que ela não existe fisicamente, mas quando passaste a fronteira portuguesa, o que é que sentiste?
Olha, senti uma grande vontade de fazer uma estupidez que eu fiz.
Então?
Então, eu já não me lembro onde é que atravessei, sei que foi numa pequena aldeia, assim, não tinha nada a marcar, só dizia Espanha de um lado e Portugal do outro, e eu lembro que na altura fizemos um vídeo em que eu saltava de placa para placa e dançava Flamengo de um lado e dançava Rancho do outro. Então, pronto, tenho esse vídeo assim mais ou menos estúpido, que é eu a dançar de um lado e depois saltava para o outro e cantava em espanhol e saltava... Pronto, foi esta a nossa passagem.
E fizeste isso depois em todas as fronteiras passaste?
Não, mas é uma grande felicidade. Acho que atravessar algumas fronteiras... As fronteiras todas é sempre bom, é a ideia que estás a chegar mais longe, não é? Mas algumas fronteiras dão-te mais gosto que outras fronteiras.
Ah, é?
Claro que
então...
atravessar da Bulgária para a Turquia, não é? A Turquia é aquele país da Europa, mas ao mesmo tempo não é. Parece que quando falas da Turquia já é outro continente completamente diferente.
Então, já fizeste essa fronteira?
Sim, sim, da Bulgária para a Turquia. Sim, sim, foi nessa viagem que fiz. E também foi engraçado porque depois chegámos à Turquia, não tínhamos dinheiro turco, tivemos que ir para trás na altura, trocar, e depois fomos para a frente outra vez. Pronto, eu acho que algumas fronteiras dão-te mais gozo. Agora passar de França para a Itália, ou da Bélgica para a Holanda, ok, é uma passagem, mas é uma coisa que dá menos gozo.
Nem se dá por ela, não é?
Claro, claro, claro que sim, claro que sim.
Portanto, isso foi na viagem de 2009, em que foram de Portugal até Istambul. Depois, em 2012, realizas a tua segunda grande viagem de bicicleta de longa distância, muito longa distância, 18 mil quilómetros. Passaste por mais de 50 países, foste de Portugal até Macau a pedalar. Quanto tempo durou essa aventura?
Então, a aventura começou acabou em 2012.
Ah, ok.
Nós começámos, mal chegámos a Portugal, começámos logo a pensar que se calhar faríamos outra viagem e 8 meses depois saímos para isso. Portanto, foi 2010 a 2012. Também fomos sem mapas e sem GPS. Saímos numa altura que foi engraçada, que foi, ou não, que foi em setembro de 2010. Foi um ano muito frio em Portugal, isso é que nevou em todo lado, e nós chegámos a atravessar a Suíça e a Alemanha com 8 graus negativos.
Aliás, creio até que nevou em Lisboa nesse ano.
Nevou em todo lado, mesmo em Portugal. As pessoas mandavam imagens a dizer, não é só para vocês que estavam a nevar, é para nós também. E nós chegámos a pedalar em novembro, dezembro, com 8 graus, 7 graus negativos, portanto, os limpa-neves nem conseguiam tirar a neve da estrada. Lembro perfeitamente de ter fotografias em que só se via os nossos trilhos das bicicletas. E a ideia era chegar a Istambul outra vez, mas por outra rota, mas aquilo estava a parecer um bocado louco, porque pedalar com 8, 10 graus negativos é de loucos, não é? Uhum. E nós não íamos para fazer exercício, íamos para curtir e para ter prazer.
Então diz rapidamente, saíram de Portugal, Espanha, França...
França, Suíça, Alemanha, e depois na Alemanha apanhámos um avião e fomos para o Cairo, que era onde nós nunca tínhamos imaginado ir. Portanto, e para o Médio Oriente não era uma intenção nossa, era chegar a Istambul e continuar por aí. fomos para o Cairo e começámos a viagem no Cairo. E foi a partir do momento, mudámos 28 graus a temperatura, lá estavam 20, na Alemanha estava menos 8, e foi a partir daí que eu senti mesmo que a viagem de bicicleta tinha começado.
E depois fizeram todo o Médio Oriente?
Fizemos todo o Médio Oriente, ainda passámos na Síria, saímos da Síria no dia que começaram as manifestações no sul da Síria. Depois atravessámos o Iraque, atravessámos a Turquia, o Irão, a Ásia Central toda, depois entrámos na China, fomos para o Paquistão, ainda o Bin Laden era vivo, entrámos na Índia, depois não podemos atravessar a Birmânia por terra, tivemos que voar para o Bangkok, depois fomos até ao sul do Sudeste Asiático, voltámos a subir tudo e chegámos a Macau 19 meses depois.
Olha, atravessar o Médio Oriente, estamos em 2011 já, enfim, a Síria não estava ainda em guerra civil, mas o Iraque sim, porque vive em permanente clima de guerra civil. Foi no Iraque ou foi nessa região que tiveste mais medo ou não?
Eu tive mais medo de engordar.
Porquê?
Foi o meu maior medo naquela altura. Porque eu acho que ainda hoje é a zona do mundo para onde eu mais viajo, o Médio Oriente. É a zona do, não porque eu acho que as pessoas pensam que aquilo é perigoso e por isso é que eu vou lá, mas porque eu acho realmente que é a zona mais hospitaleira do mundo. Eu costumo brincar a dizer que os portugueses não são hospitaleiros, são simpáticos. A hospitalidade é outra coisa, a hospitalidade está dentro de nós, é uma coisa que é pura. E os portugueses não têm o costume de encontrar alguém na rua e abrir a porta para a sua casa.
E tu sentes isso no Médio Oriente?
No Médio Oriente eu vi uma arrasca para decidir que casas é que eu ia ficar, não é?
A sério?
Eu tinha pessoas a discutir no meio da estrada onde é que eu ia ficar nessa noite e na outra noite era em casa do vizinho.
Mas olha, tu achas que eles fazem isso com toda a gente ou fazem isso porque tu chegas ao país de bicicleta e porque te apresentas perante eles como uma figura... vá lá, exótica.
Também é isso, mas não é só isso. Eu acho que eles já têm, quer dizer, todas as rotas passam por ali, não? Ou passaram no passado, não é?
Uhum.
Portanto, é feito de viajantes. A própria religião diz que todos os estrangeiros são convidados de Deus, portanto, isso também lhes está no sangue. Acho que faz parte da hospitalidade deles. E sim, eu já viajei em alguns países de bicicleta e no mesmo país de mochila às costas e não é a mesma coisa.
Então,
a bicicleta ganha muito, ganha
um
muito aí. Por exemplo, eu não estou em exemplo do país, mas dou-te exemplo do que acontece. Tu, quando viajas de mochila às costas, geralmente ou estás à boleia e vais de uma grande cidade para uma grande cidade, ou de autocarro de uma grande cidade para uma grande cidade, ninguém está à espera de ti numa estação de serviço, não é? Tu vais para um hotel, do hotel vais ao restaurante, não há aquela coisa que as pessoas te veem a chegar ao longe, calma, o que é aquele ser que está ali a chegar? Estão-te a ver aproximar, percebem que tu passeias dali, vais ter que sair de bicicleta, portanto não há perigo nenhum, não vais roubar nada, não vai acontecer nada.
Portanto, dizes que há assim um certo grau de admiração.
Admiração e de confiança.
Espanto.
E de confiança, porque tudo o que tu tens está ali naquele momento, ou seja, eles sabem que tu não vens com intenção nenhuma de fazer mal, portanto, porque tudo o que tu tens também está ali, portanto era fácil para eles tirarem.
Tu és aquela pessoa que chega de bicicleta e vai de bicicleta.
Exatamente. Okay. Há um grau de confiança mútuo. E eu costumo sempre dizer que quando tu confias na outra pessoa, a pessoa também confia em ti, não é? E há um grande confiança mútuo em que, eu posso dar o exemplo, eu cheguei a deixar a bicicleta durante horas no centro de aldeias no Irão ou na Síria, ir comer a casa das pessoas e vir, e a bicicleta estava exatamente no mesmo sítio.
Uhum.
Claro que há países, por exemplo, como a Índia, que se eu chegasse à bicicleta, estava lá 60 pessoas à volta a tocar na bicicleta. Roubar, não sei se roubavam, mas se tocavam. Pronto, a aproximação é diferente, mas este sentido de que eu sei que aquilo vai acontecer e que não me vai nada fazer mal, nenhuma pessoa me vai querer fazer mal, e nunca pensei nisso sequer, não é? Eu deixo, pronto. E depois eu começo a pensar, eu não sou muito agarrado a objetos, mas começo a pensar assim, e se for a bicicleta embora? É uma bicicleta.
Ok. Percebes? Atravessaste a Síria, como dizias há pouco, antes da guerra civil. Já lá voltaste depois dessa altura?
Não voltei, mas tenho uma grande curiosidade. Eu tenho alguns colegas na Síria, que fiz na altura, não são amigos, são colegas, que vivem, por exemplo, na linha da costa, e estão perfeitamente, quer dizer, nunca um tiro bateu em nenhum sítio ali, porque a zona é protegida pelo governo, não é?
Uhum.
A parte interior da Síria é que está mais afetada, mas já conheci pessoas que lá foram a seguir e que viajaram na zona interior, nem tanto norte, mas na zona interior sul viajaram para Palmira, por exemplo. Mas, por exemplo, na altura não viajei para
Alepo,
que é património da Unesco.
Da Unesco.
Portanto, foi destruído muito pelo Daesh, mas algumas partes ainda continuam como estavam antes. Mas a zona da costa, a zona da Damasco também sofreu uns atentados, mas nada de especial. Portanto, as pessoas continuam a fazer. Nós pensamos que a Síria está toda em guerra, mas sim, está toda em guerra política na costa, mas no interior é que está numa guerra civil mesmo.
Assim. Tu atravessaste o país por que região? Pelo sul, pelo norte, pelo centro?
Entrei pelo sul, pela Jordânia, e fui até à Turquia. Portanto, saí pelo norte, na Turquia. Portanto, atravessei tudo até Damascus. Depois tinha escolha entre o interior, que era ir por ali ou pela costa, mas eu, quando cheguei a Damasco, apaixonei-me tanto pela cidade que a nossa intenção no fim da viagem era voltar para a Síria para ficar 2 ou 3 meses a viver em Damasco, que foi uma cidade inacreditável. E pronto, e foi por isso que dissemos, olha, mais tarde viajamos.
Porquê?
Acho que tem uma onda mesmo, tem aquela parte antiga da cidade, que é património mundial, não é? Da Medina, das igrejas, mas depois tem os tem a parte moderna com os clubes, com a embaixada e os clubes alemães e franceses que passam esta coisa moderna, depois tem os bares que na zona cristã, portanto é um país laico, não é? Que tem muito esta coisa do conservador, mas do moderno, sendo conservador também pode ser moderno, mas da parte antiga da cidade, mas a parte dinâmica da cidade, e é uma cidade com uma onda, que quem visitou percebe aquilo que eu estou a dizer, que é mesmo muito bom.
Olha, isto é uma pergunta óbvia, portanto, tanto tempo em viagem entre Portugal e Macau, foram 19 meses sempre a pedalar. Houve assim algum momento em que tivesses dito para dentro, eu vou desistir, isto, a minha vida não é isto?
Eu acho que esse momento aconteceu só no fim,
então,
quando nós decidimos que acabávamos. A Tânia no fim já estava um pouco cansada de viajar, e nós decidimos, nós planeámos mais ou menos a viagem para 17 meses, demorou 19, e ela no fim já estava um bocado cansada, e também pela profissão dela queria voltar a Portugal porque estava a perder mercado, não é? Mas pronto, achámos que 19 meses era, foi bem. Chegámos a Macau, podíamos ter continuado, podíamos ter vindo um bocado mais para trás, mas achámos que foi ali. Nunca pensei naquela de eu vou desistir agora, mas acabou. Teve um término aqui e acho que foi equilibrado. Mas nunca pensei em desistir no já estou farto de estar aqui. Isso não.
Olha, Rafael, tu escreveste que os números e as estatísticas são contrários à ideia de viagem, mas eu gostava mesmo de saber quantos furos é que tiveste daqui até Macau?
Epá, é assim, eu não ia com os melhores pneus, ok? Nós éramos patrocinados por uma marca que eu agradeço muito, mas que nos obrigava também a ter os pneus da marca, e que é uma marca que não está preparada para bicicletas de turismo, não é? É uma bicicleta de montanha, não sei o quê, que tem que ter pneus muito mais finos. Portanto, eu devo ter furado, eu, uns 70, se calhar, 70 furos na viagem inteira. Sendo que tive um dia no Irão que furei 8 vezes. Mudei de pneus para aí 4 ou 5 vezes, até em outros 50 e tal ou qualquer coisa. Isso levou-me ao desespero, sim.
Qual é o número mais impressionante ou mais vistoso dessa viagem? É o número de furos? O teu número de furos? Ou é o número de pneus? Ou...
Eu acho que não. É o número de pessoas que nós fomos convidadas, de vezes que nós fomos convidadas para ficar no Irão.
Registaste isso?
Nós ficámos 38 dias no Irão, ficámos 36 vezes em casa das pessoas. 36 vezes.
Portanto, dormiste duas noites?
Duas noites à passagem para a fronteira do Turcomunistão, porque decidimos ficar sozinhos naquela noite. Então alugámos um quarto de hotel para duas noites. Mas em 38 noites ficámos 36 em casa de pessoas. Acho que isto demonstra bem a hospitalidade do país.
Não é? Sempre a convite.
Sempre a convite. Almoçávamos numa casa, jantávamos e dormíamos noutra.
Estamos à conversa com Rafael Polónia, já a seguir o álbum de viagem. Rafael, qual o objeto que trouxeste das tuas viagens que, para ti, resume o teu percurso como viajante?
Então, há uma coisa que eu gosto muito de trazer de todas as viagens. São fotografias antigas de pessoas que eu não conheço de lado algum. Portanto, eu tenho N na minha parede, todas a preto e branco. Fotografias mesmo, às vezes, com aquele recortezinho de lado.
Mas são fotografias que tu compras nos mercados?
Compro, ou que me dão, ou que peço a pessoas.
Ah, pedes?
Sim, sim, sim. Peço, às vezes, quando fico em casa de pessoas, pergunto se posso ficar com elas. Portanto, são pessoas que eu nem sei o nome delas, não faço a mínima ideia. E há uma em particular, que é de uma menina que eu comprei. Não foi a menina que eu comprei, foi a fotografia da menina que eu comprei, na Índia, em Delhi. Encontrei numa loja de antiguidades e tinha uma fotografia muito pequenina em que ela está montada numa bicicleta, assim com a bicicleta meio de lado a rir-se, e eu acho que aquilo representa tanto a minha viagem de bicicleta como a felicidade que se tem em viajar de bicicleta e em viajar, mas particularmente em bicicleta, e acho aquilo muito... Foi uma fotografia que se tira daquelas espontâneas, que ninguém disse à miúda, faz isto. Uhum. É, ela estava naquele momento e tirou-se. E essa fotografia é a única que não está colada na parede, está encostada aos livros na minha sala, ao lado da minha mesa de jantar. Portanto, eu gosto imenso dessa fotografia.
Estamos à conversa com o Rafael Polónia, líder de viagem. Na segunda parte, vamos saber qual é a palavra que o Rafael recusa utilizar em viagem. Até já. Segunda parte das conversas do fim do mundo, esta semana com o viajante e líder de viagem, Rafael Polónia. Rafael, porquê é que recusas a palavra turista para designar as pessoas que, como tu, viajam?
Por acaso, agora vou fazer aqui uma parte. Eu não recuso essa palavra.
Então?
Não, eu recuso as pessoas que recusam essa palavra. Eu não tenho nenhum complexo em utilizar a palavra turista. Aliás, eu digo muitas vezes, e há viajantes meus que ficam assim meio desapontados comigo quando eu digo assim, não, mas nós somos todos turistas. Porque eu acho que a diferença entre um turista e um viajante é muito pouca. Porque, no fundo, quando nós viajamos, somos todos turistas e somos todos viajantes, não é? Agora, eu acho que aquilo que pode definir ou não, e não é a minha definição, na cabeça das pessoas, o que é um turista com um viajante, é que o viajante é aquele que vai para sítios mais alternativos, que viaja um bocado sem planos, não é? E o turista é aquele que vai para resorts, mas, no fundo, tanto um como o outro são turistas e são viajantes, não é? E eu acho que, às vezes, nós... É como chamar um ator, és um artista, ele tem preconceito com esta palavra. O chamar um viajante turista, ele vai ter preconceito com esta palavra de eu não sou um turista, sou um viajante. Não, mas uma pessoa que faz turismo é um turista, não é? E se eu vou 15 dias ou vou um ano, eu passo a fazer parte do turismo, porque não é a minha casa. Eu costumo dizer viajante quando o atribuo a pessoas que viajam comigo, mas podia, porque não lhes quero chamar turistas. Porque não nos queres chamar lá assim clientes, foi só a palavra que eu encontrei para atribuir o nome. Quando eu estou a falar com pessoas, digo assim, os nossos viajantes ou os vocês viajantes, não digo, não, porque é o ato de estar a viajar, não digo tu turista, não sei, só detestei a palavra turista e vou-te ser sincero.
Diz?
Quando passei na Turquia, na parte curda, em que as pessoas nos viam a passar de bicicleta, e eu posso dizer que por dia eu ouvia para aí 30 vezes a palavra turista, eu já não os podia ouvir. Eu já olhava atrás e dizia turista, e dizia o meio das janeiras, porque eu ouvia aquilo constantemente. E aí chateava-me se calhar como qualquer outra palavra na altura, não é? Mas mesmo quando eu fiz a viagem de bicicleta, não deixei de ser turista.
Muito bem, está feito o esclarecimento. Olha, e foi a paixão pelo turismo e pelas viagens. Sim. Que te levou a fundar a agência Landscape?
Foi a paixão pelo turismo, não tanto, pelas viagens sim. Foi a paixão, sobretudo, eu acho que tenho, e eu vou aqui buscar a minha parte moralista e a minha, o que é que eu ando aqui a fazer no mundo.
Quem sou eu?
Exato.
O momento quem sou eu da conversa exato, do fim do mundo esta semana.
Mas eu acho que tenho uma obrigação perante os outros países, de mostrar que os outros países ou aqueles países em que as pessoas acham que são perigosos, não são aquilo que passa na televisão. Ou não são só aquilo que passa na televisão. Porque geralmente o que passa na televisão está sempre baseado na política, sempre baseado na economia, sempre baseado nas manifestações políticas, não é? E vão sempre filmar uma pequena fração das coisas que não é a população em geral, não é? Lá por ter 1000 pessoas. Eu dou sempre vou dar aqui o exemplo da parada gay, não é? Que é, tu tens uma parada LGBT com 10 mil pessoas e vão 4 bichas loucas lá no meio e a televisão só vai filmar as 4 bichas loucas. E para as pessoas que estão a ver, todos são iguais àqueles. E é exatamente isso que acontece no turismo. É, nos outros países é, uma pessoa explode, a partir do momento toda a gente do país se vai explodir. E não tem a ver com isto. Então eu tenho quase uma missão. E foi por aí que eu comecei, de mostrar o Irão exatamente como ele é.
Começaste pelo Irão, então?
Comecei por apresentar 3 viagens, a Istambul, a Índia e o Irão. Mas o país que me levou a criar a Landscape foi o Irão, sem dúvida nenhuma.
Porquê?
Porque eu queria levar as pessoas a ver aquilo que eu achava que era realmente o país. As pessoas do país, a hospitalidade do país, a limpeza do país, a organização do país. E não me interessa... Pá, se eles são muçulmanos, ou são cristãos, ou são judeus, ou são zoroastras, ou são o que são, ou se o político X está ali, ou está ali. É assim, se eu sou a favor da política ou não, isso já são discussões que eu não quero ter sequer neste aspecto das viagens, não é? Uhum. Não me interessa isso. Interessa-me enquanto ser, não me interessa enquanto líder ou enquanto membro da landscape.
Portanto, posso deduzir que tu acreditas que há países que estão a ser, não direi maltratados, mas são mal vistos, eu tinha a palavra debaixo da língua e escapou-me, estão a ser mal avaliados pelo Ocidente, digamos assim.
Eu não sei se estão a ser mal avaliados, eu acho que só estão a avaliar numa parte. Eu não estou a dizer que não há pessoas más ou que, não, ou que o regime não pense de uma certa maneira, mas o estar a tirar conclusões de uma coisa que eu estou a ver sem ir lá, e claro que eu não posso ir a todos os países do mundo, não é? Uhum. E claro que eu não vou estar para aqui a defender se a Coreia do Norte ou se os Estados Unidos ou se o Brasil devem ter o presidente que têm, não é isso que me interessa, mas eu vou lá não é para ver o Parlamento e para ver o regime que está no poder. Eu vou lá para estar com as pessoas, para ir aos restaurantes, para ir aos monumentos, e nesses sítios eu estou num país como se estivesse em Portugal.
É engraçado porque muitos dos viajantes que passam aqui pelas conversas do fim do mundo referem o Irão como um dos países mais hospitaleiros do mundo e é curiosamente um dos países que tem uma reputação pior, não
sim,
é?
Sim, sim.
Em todos os rankings. A seguir ao Irão, qual é para ti o país mais fascinante?
Eu tenho dois países ao mesmo nível, o Irão e a Índia, por motivos completamente diferentes.
Então vamos à Índia.
Então, vamos fazer uma comparação. Se
vamos
tu queres ter uma viagem, se tu puderes fazer só uma viagem na vida, mas queiras ter uma viagem que te quebre todos os preconceitos, eu acho que o Irão é o país essencial.
E que preconceitos é que vamos quebrar no Irão?
Lá está, essa coisa do as mulheres andam todas tristes e andam todas tapadas da cabeça aos pés e de burca e as pessoas não podem namorar e aquilo é perigoso. Pá, tenho amigas lindíssimas no Irão. De jeans e de amigas e amigos, não é? De jeans completamente modernos, só tem um lenço na cabeça. Tens cafés inacreditáveis no Irão que se calhar em Portugal andas um bocadinho para os encontrar. Tens uma segurança inacreditável como eu nunca vi em nenhum país do mundo. É se calhar o país onde eu, uma viajante minha, e vamos pegar na mulher, que eu não gosto muito de diferenciar, mas eu sei que para a maior parte das pessoas isto é importante.
Uhum.
Uma mulher me diz assim às 3 da manhã, olha, vou para o hotel sozinha, eu digo vai, porque eu sei que se chegar alguém à beira dela é para ajudar a chegar ao hotel, não é para fazer mais nada. Portanto, é uma segurança inacreditável. A coisa da religião, pá, eles são religiosos, são muçulmanos, como poderiam ser cristãos, como poderiam ser outra coisa qualquer. Eles são religiosos culturalmente. Pá, as mesquitas estão vazias, tipo, o pessoal anda todo na rua, uma população jovem que eles têm abaixo de 35 anos, 70% da população, portanto, têm acesso à internet, têm acesso à informação toda, têm acesso à música toda ocidental. É um país muito ocidentalizado, que é o que as pessoas não estão à espera de encontrar, não é? Estão à espera de encontrar deserto e camelos, nada disso que vão encontrar no Irão.
É curioso porque as notícias que nos chegam indiciam exatamente o contrário.
Sim, sim, não. É mesmo muito moderno e eu sei disto porque, quer dizer, não sou só eu que estou a vender a minha sardinha, mas de viajantes que foram comigo e têm exatamente a mesma ideia. E eu não estou lá só para mostrar aquilo que quero, porque eles andam na rua, não é?
Eles têm noção de que há pessoas no Ocidente que pensam como tu?
Tem. É muito importante para um iraniano, porque eles sabem isso, é muito importante para um iraniano e é uma pergunta que te fazem sempre, que é o que é que tu achas do Irão? E esta pergunta não é inocente, é propositada no sentido em que eles querem saber porque é que tu foste àquele país que a tua televisão te diz que é mau. O que é que te leva lá?
Uhum.
E a partir daí a conversa já desenrola. E é engraçado esta coisa da cultura, porque a cultura persa é uma cultura riquíssima, não vale a pena estar para aqui a explicar, que houve um senhor no Irão, e eu às vezes digo isto aos meus viajantes, que uma vez me perguntou de que país é que eu era, e eu quando disse que era português, ele disse, há duas línguas oficiais, não é? O mirandês e o português. Portanto, agora já há três, com a língua gestual. Mas
bem fiquei, informado esse
eu fiquei
senhor.
A olhar para ele e disse, e outro que me disse, vocês têm um primeiro-ministro que está preso, não é? O Sócrates. E eu fiquei, mas espera aí, como é que é isto, não é? E eles apanham-te assim desprevenidos. E são conversas que não vão além, que não ficam só no Cristiano Ronaldo. Vão além disso. Eu discuto política com iranianos, portanto não tenho problemas nenhum de fazer isso.
Muito bem. E a Índia? Porque é que é um dos países que devemos visitar?
A Índia porque é diferente de tudo. É diferente de tudo aquilo que tu os países todos onde tu vais é diferente de tudo e as vezes todas que vais à Índia é diferente de tudo. Portanto, em todas as minhas viagens, a primeira vez que fui foi em 2004, durante 6 meses, e todas as vezes que fui, eu costumo exemplificar sempre com uma imagem que é, eu chego ao aeroporto, saio cá fora e olho assim para o cabra-feira e digo, pronto, eu já conheci bem alguém atrás de mim, manda-me assim uma grande chapada e eu parece que acordo assim, porque aquilo é meio relâmpago, porque ainda é mesmo isso, é, de todas as vezes que tu vais lá, tu sabes que vais odiar, que vais amar e que não vais fazer aquilo que tu estás à espera de fazer, porque a Índia surpreende sempre.
Então vamos por partes, o que é que tu odeias na Índia?
Odeio ter a minha bolha ocidental.
Isso quer dizer o quê?
Quer dizer que eles não sabem o que é privacidade. Ou seja, não sabem... eles tocam-te, eles ficam a olhar para ti na rua, eles perguntam-te coisas, eles querem-te dar a mão, eles sentam-se à mesma mesa que tu, eles empurram-te. Não tem esta coisa, nós não temos esta bolha que aqui temos, este metro e meio para cada lado que ninguém passa, não é? Isto chateia-me também o facto de eles me estarem sempre a enganar, que é já cultural, não é? E tu estás a ver o preço escrito de 25, eles dizem de 40, e tu dizes, não é 25, não é 40, e estás ali numa discussão que não te vai levar a lado nenhum. E eu digo sempre, tu já sabes que vais ser enganado, tenta ser enganado o menos possível. Portanto, isto chateia muito.
Já foste enganado na Índia?
Eu sou enganado todos os dias na Índia, não, eu não já fui enganado, eu só se não sair de casa é que não sou enganado. Mas é um engano que às vezes pá, são 10 cêntimos, percebes?
Sim.
Mas o mesmo trajeto um dia custa 40, no dia a seguir custa 140. E tu perguntas, mas porquê? Ah, é a taxa da manhã. Percebes? Depois eles inventam estas coisas. Pronto. E é engraçado, e ao mesmo tempo que isto é mau, também é bom, porque nada te diverte tanto quanto isto. Mas na altura não é divertido.
E o que é que tu adoras na Índia?
Eu adoro na Índia a mistura. Aquilo que as pessoas dizem geralmente, ah, é sujo, ah, cheira mal, é isto que eu adoro, é as pessoas viverem quase de forma animalesca, quase sem regras na sociedade, não é? Quase de, para entrar no metro temos que nos empurrar todos, temos que andar todos na rua, sempre a andar, se tu paras no meio da rua está alguém já a empurrar-te, esta coisa de os carros param, as vacas ficam no meio da estrada e os carros param e não andam, quase uma coisa que tu não consegues encontrar uma justificação, não é?
Mas isso tem piada, quer dizer, poderá ter piada há alguns dias, mas a vida toda é um bocadinho grotesco,
mas,
não?
Mas
não.
Eles não sentem isto, porque eles já vivem isto, não é? Eles não sentem isto, nós sentimos isto enquanto turistas ou enquanto viajantes, que é nós irmos e não estamos à espera daquilo, mas no momento em que tu consegues pôr o off na tua cabeça e não questionar as coisas e não perguntar, mas porquê é que eles fazem desta maneira e não fazem desta? E aceitaste, tipo, eles fazem porque sim. Não é? Nós editámos um documentário e o nome do documentário chama-se Suicar, que quer dizer aceitação, e é mesmo isto, no momento em que tu aceitas ainda corre muito melhor para ti. Sempre que tu te questionas porque é que é, vais andar sempre em stress, vais andar sempre cansado.
Tivemos uma convidada aqui nas conversas do Fim do Mundo, a Filipa Chatillon. Sim. Que dizia que a Índia é um teste à nossa paciência. É. Também concordas com...
Sim,
esta
completamente,
frase?
Completamente, completamente. É mesmo... E há pessoas que não gostam da Índia, atenção, há muita gente que não gosta da Índia, porque eu acho que tu não consegues gostar só da Índia, lá está, era aquilo que eu dizia há um bocado, tu odeias e no momento a seguir estás a amar, são dois sentimentos radicalmente diferentes em 5 segundos de diferença, e é isso que para mim, aliás, eu hoje vou para a Índia, portanto...
Pois?
Eu hoje vou para a Índia daqui a um bocado e estou mortinho, porque já a última vez fui lá, eu voltei no dia 4 de janeiro de 2018, portanto vai fazer mais ou menos 2 anos nesta altura que eu estou a regressar, e estou super feliz, claro que sim.
Vais por quanto tempo?
Vou até dia 28, um mês, sim, um mesinho inteiro, vai ser bom, para o sul da Índia, que é mais relaxado que o norte.
E qual é a diferença entre o sul e o norte? Existem diferenças?
Tem muito menos gente, primeiro. Um terço da população vive no norte, portanto, e vive naquela faixa de Delhi, o Rajastão, o Varanasi. O sul é muito mais relaxado, é muito mais calor, as pessoas são muito mais relaxadas também por causa do calor, tem mais praia, as cidades são muito menos movimentadas, a comida tem o seu picante, mas lá em cima é que é a sério, não é? Cá em baixo é mais o coco, o ananás, o caju, o leite de coco, portanto é uma coisa mais adocicada. É muito mais relaxada que o norte, sim.
Para quem quer conhecer a Índia, começar pelo sul é a melhor hipótese?
Eu acho que não, começar pelo norte. Eu costumo dizer, atiras logo a Índia para cima das pessoas e no segundo dia elas já estão, pá, com dores, se calhar a ir à casa de banho às vezes com o que desejam, mas faz parte isto, eu acho que faz parte desta coisa nas viagens que tu fazes.
Rafael, estamos quase a chegar ao fim do mundo. Antes de me dizeres qual a música que trouxeste para fechar o programa desta semana, vamos ao check-out?
Vamos a isso.
Rafael, peço-te... Sim. Que completes estas 6 frases. Na minha mala vai sempre...
Um livro. Vai sempre um livro. Vai sempre um livro e um caderno de apontamentos. Por muito que eu não escreva nele, vai sempre... Eu gosto de apontar coisas que vou vendo, para depois me lembrar mais tarde e escrever sobre elas mais tarde. E um livro que, mesmo que eu não leia, serve-me sempre... Não sei, parece-me um aconchego, percebes?
Algum género preferido?
Não tenho géneros. Eu pego num livro, por acaso. Hoje, por acaso, peguei num mais leve, que são 7 anos de Tibete, que eu nunca li, por ele ser leve. Por ser o mais leve. É de uma coleção que é os livros do bolso e são muito leves. E eu já trago hoje muita carga que não costumo viajar normalmente. Então disse, vamos pôr isto um bocadinho mais levezinho, porque trazia um livro do Palin sobre a Coreia do Norte que era um bocadinho mais pesado.
O Michael Palin.
Sim, portanto eu troquei-o na altura, porque também trago o Guia da Índia, que é quase 1 quilo, serve de almofada. Portanto foi por isso que eu optei por um mais leve.
Rafael, o carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje?
Foi o mais difícil a nível de tempo, que foi o do Turcomunistão, nem por isso o mais difícil. Demorou 7 dias, que costuma demorar, mas nós temos que fazer, há muita burocracia antes, temos que ter o visto do país a seguir, dizer exatamente em que dia que nós entramos no Turcomunistão e a partir daí o visto começa a contar. O Turcomunistão só pode estar 5 dias porque é um visto de turismo, não é um visto de portanto, de trânsito, não é um visto de turismo. Uhum. Portanto, tens aquelas coisas, entregar cartas, entregar o visto para a embaixada a seguir. Pronto, mas já conheci muitos portugueses que nem conseguiram sequer ultrapassar o país de avião porque não conseguiram tirar.
Turcomenistão, que foi um país que tu atravessaste de bicicleta.
E apanhei, portanto, 55 graus.
Portanto, fazer isso, sentiste a pressão de ter de percorrer o país de uma ponta à outra em 5 dias?
É a estrada mais curta, são 500 km de um país ao outro, por meio do deserto. Portanto, são 5 dias a pedalar mais ou menos 100 km por dia.
A viagem com mais peripécias que realizei até hoje...
Fui a viagem de bicicleta, sem dúvida nenhuma.
Qual delas?
A segunda, sem dúvida nenhuma.
Portanto, Lisboa-Macau.
Ovar-Macau. Ovar-Macau. Foi
bem,
sem dúvida nenhuma a viagem com mais peripécias a nível de tudo.
Qual é que foi para ti a maior peripécia de viagem? Aquela história insólita que contada ninguém acredita?
Eu tenho duas coisas, uma muito boa e uma muito má. A muito má foi nós termos metido na cabeça que tínhamos que atravessar o Camboja no centro na época de seca, portanto eles têm um lá que é o Tonle Sap que diminui naquela altura e nós achámos que queríamos ir para o outro lado, para uma aldeia, e íamos atravessar para o meio do lago. Sendo que nos perdemos, a água recuou e, portanto, estava tudo em lama e nós andámos 40 km perdidos. Tive mesmo, aí nessa altura, foi o único dia em que eu tive medo de morrer. Não tínhamos água, não tínhamos comida, não sabíamos o caminho de volta e acabámos o dia junto a um rio que não tínhamos visto na passagem para lá, a beber água do rio, castanha. Eu nem quis saber se tinha crocodilo, se tinha serpentes, a água estava mesmo castanha, e cozinhámos caldo de Knorr, imagina, pó de caldo de Knorr com a água do rio, porque não tínhamos mais nada para comer.
Bolas?
Sim.
E a
melhor foi uma história na Síria, num mosteiro de Kara, em que nós descobrimos, através de um padre francês, que havia uma freira de Viseu, e nós fomos ter com ela lá, e ficámos um dia, e foi... Eu gosto muito de religião, não sou religioso, e foi a missa que mais brutal da minha vida. Eu chorei que nem um bebê.
Porquê?
Com uma vela na mão, porque aquilo foi tão forte a nível de cantar, a nível de emoções, todos com uma vela na mão, que eu estava a tentar fazer aquela coisa de macho latino, tipo, eu não vou chorar, e às tantas já uma senhora que me põe a mão nas costas, uma capela muito pequenina, e me diz assim, se quiseres chorar, tu podes chorar. Bem, eu chorei, pai, durante meia hora, mas chorava, porque era tanta emoção estar ali dentro, e foi, talvez, isto contado assim muito resumidamente, a melhor experiência de viagem que eu tive até hoje. Eles cantavam em árabe, faziam aquela coisa do das mulheres, cantavam, o padre saltava. Para mim aquilo foi surreal.
Rafael, a refeição mais estranha que comi em viagem?
Olha, comi duas refeições muito estranhas. Uma vez no Uzbequistão, que me deram na manhã leite de yaca, acabado de sair, portanto ele ainda vem quente, e com uma pedra de manteiga de yaca a boiar. Foi horrível, nem te consigo explicar. É daquelas que metes à boca e bebes e só paras quando aquilo tiver ao fim, porque foi horrível. E outro foi uma sopa que me deram no Egito, que eu ainda não percebi o que é que foi, que era assim uma coisa meia gordurosa verde, que tu punhas a colher na sopa e tu tinhas que vir com ela direitinha, porque se virasse um bocadinho, ela tipo pega moço, descia outra vez para não sei o que era aquilo, mas metias aquilo na boca, aquilo gloc, descia-te assim à garganta, para uma coisa asquerosa. Mas eu tive que comer aquilo até ao fim, pronto, fui em casa de uma família.
Gostava de viajar com?
não tenho nenhuma pessoa em especial com quem eu gostava de viajar. Se me perguntares com quem é que me dá muito prazer viajar...
Vamos lá.
Dá-me muito prazer viajar com a minha família, minha mãe, o meu pai, mas dá-me essencialmente muito prazer de viajar com a minha namorada. Porque é um misto de emoções, não é? É o descobrir um país novo sem nenhum conhecer, é dar-lhe a conhecer um país que ela não conhece, é aquela coisa da viagem, mas ao mesmo tempo da emoção juntos, do sentimento, e isso acho que é uma coisa que é o que me dá mais prazer. Pronto, fora trabalho, não é? Dentro do trabalho também me dá imenso prazer, claro.
Agora sim, chegamos ao fim do mundo. Rafael Polónia, qual a música que trouxeste para fechar este programa?
Trouxe os Honolulu, que é uma banda francesa que está em Barcelona neste momento.
Uhum.
E a música se chama Boys in a Park.
Porquê esta música?
Não sei dizer porquê esta música. O Honolulu foi um grupo que eu descobri há pouco tempo e eu às vezes estou... Para trabalhar tenho que ter sempre música. Aliás, eu para estar em casa tenho que ter sempre música. E foi um grupo que passou na altura. É daqueles que dizem assim, alto, deixa-me ver o que é isto. Aqueles random que estão a passar numa playlist. E eu fiquei com ele na cabeça e é uma música que eu ouço muitas vezes. Não pelo que diz, não, mas pelo o tipo de som que passa. Eu sou muito amante deste tipo Honolulu, Beach House... É muito este trip-hop ou esta coisa assim, nem sei bem definir, que agora há tantos, não é? Mas pronto, o Boys in a Park é uma música que eu gosto muito.
Muito bem. Rafael Polónia, muito obrigado por teres vindo às conversas do Fim do Mundo.
Obrigado, Will.
Boys in the Park, do Honolulu, no fecho do programa desta semana, com Rafael Polónia, líder de viagem e mentor da agência de viagens Landscape. Já sabe, partilha as suas fotografias de viagem com as hashtag Conversas do Fim do Mundo e Rádio Observador. Foi o que fez a Marlene Marques, Marlene on the Move, no Instagram. Partilhou uma fotografia na Floresta dos Macacos de Ubud, em Bali, na Indonésia. Boas viagens, até para a semana.